foi perfeito. Até disse que não iria estar presente, acabei indo um pouquinho lá, mas estava sem voz, estava bem complicado naquele dia, nem fiz questão de ir lá na frente, porque estava sem condições mesmo, mas Vossa Excelência representou muito bem a Câmara, parabéns. A Câmara só tem que te agradecer e agradecer a todos os envolvidos pelo grande evento que foi realizado.
Obrigado, presidente.
Obrigado pela parte.
Fizemos com carinho. E hoje, eu creio que os nossos professores estão aqui, né, sobre o piso salarial, que é um direito de todos. E quero dizer a todos os nossos professores aqui presentes. Depois o nosso prefeito estará aí com a palavra, dando algum parecer para todos os professores. E desde já eu quero deixar a minha fala a todos vocês, que eu admiro, tenho um carinho, uma consideração a todos. O que depender dessa Câmara de Vereadores com a nossa caneta, né, o piso de vocês já estariam na conta. Mas esperamos que depois o prefeito terá a fala dele, ele explicará tudo certinho em números. E esperamos, né, prefeito Ney, que em breve será sanado aí para os nossos professores aquilo que eles têm por direito. E hoje é a comemoração dos Dias dos Namorados, também não poderia deixar de passar em branco. Agradecer a Deus pelo meu esposo, pelo meu namorado, que o Senhor Jesus colocou no meu caminho. E em nome dele, eu também desejo a todos os namorados uma noite abençoada, um feliz Dia dos Namorados. E quero deixar para a nossa população aí uma semana abençoada por Deus e meu boa noite.
Passo a palavra pelo prazo de 10 minutos ao vereador Anderson Rodrigues Teles, no grande expediente, abordando o tema livre.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Gleisa, o público nos assiste em casa, a cada professor que está aqui, meu boa noite a todos. Estamos aqui, né, senhor presidente, aqui mais uma vez reunido nesta sessão. Quero aqui, senhor presidente, falar semana passada, segunda-feira passada, eu, vereador Paulo, vereador Alemão, onde nós não estávamos presentes aqui, a sessão, onde nós estávamos, nós tínhamos agenda em Porto Velho, na segunda-feira, em busca lá de acabar, de firmar os nossos compromissos com os deputados, que sabemos aí, é uma grande correria, aonde vem nós agora, até começo, eu acredito que até na metade do ano que vem, depois já não pode vir mais o recurso, temos que assegurar o nosso recurso, nossas emendas do nosso deputado, que era aqui, graças a Deus, está dando certo, nossas emendas aí do nosso município, onde estará vindo mais implemento, mais aí para benefício ao nosso produtor rural, ajudar a nossa população aqui de São Felipe do Oeste. É uma grande satisfação estarmos em busca desse recurso, correr atrás, buscarmos. Sabemos, não é fácil, os deputados às vezes destinam, às vezes alguma emenda, às vezes para algum município, mas se não ficar, às vezes, cutucando, às vezes ficar no pé, cansou, às vezes, do próprio nosso município de São Felipe, às vezes, de conseguir recurso, e depois chegar no final, o deputado destinar o recurso que é para vir para São Felipe, mandar a vez para Pimenta Bueno, ou para Parecis, ou para Primavera, Santa Luzia. Não que eles não precisam, né? Realmente eles precisam, mas o nosso município também é carente das nossas emendas, do nosso deputado. E creme aí que em breve estamos muito alegres, confiantes aí em nosso recurso. Está aí. Também, senhor presidente, quero aqui deixar a minha condolência à Silvana e ao nosso funcionário Gilvan, do nosso município, onde eu tive hoje uma Vossa Excelência lá em Pimenta Bueno, participando daquele velório, uma tristeza, né, de ver aquele jovem com toda a vez para frente, aí correr atrás, lutar, mas sabemos que não é fácil a dor do vez de um pai, da mãe, vez você vê as pessoas chorando, vez os familiares, tio, avô, às vezes a gente acaba até vez consolando, vez ficando triste, por aquele motivo de ver lá, né, muita tristeza, mas eu quero aqui pedir que, né, que nosso Deus abençoe a vida deles, console os corações deles, porque é só Deus que pode consolar aqueles coração. Quero dizer também aqui, senhor presidente, nessa noite, a nossas classes, nossos professores, é uma satisfação muito grande de ver cada um de vocês aqui, porque é uma grande honra de estarmos aqui hoje recebendo, né, cada vez mais vocês aqui, em busca, né, de melhoria, e acreditamos sim que há de chegar ao grande objetivo, que é do PIS salarial de vocês, de busca. Estamos sim confiantes, quero dizer a cada um de vocês, o que depender desse vereador, também tenha meu aval, a cada uma classe de vocês, porque sabemos que cada um de vocês é vocês que traz, é vocês que cuida dos nossos filhos, que cuida, por exemplo, das nossas filhas, que está lá todo dia ensinando, né? Eu sei que deram aula, às vezes para alguns colegas nobres dos vereadores aqui, hoje, vocês hoje estão sentados aí, hoje, talvez algum colega, talvez algum aluno de vocês, hoje estão aqui sentados. Então, é uma grande satisfação para nós, pode contar comigo. Eu acredito que todos os 9 vereadores, nossos colegas, estão aí ansiosos, todos nós estamos ansiosos. Conversamos bastante no grupo aí, aqui da Câmara, em busca de nós resolvermos esta questão. Uma satisfação muito grande a cada um de vocês. Quero aqui também, senhor presidente, a minha esposa não esteve presente aqui nessa noite, ela ia vir, mas estava chovendo. Quero desejar a todos também, que estejam aí, seus namorados, suas namoradas, né, um grande feliz dia dos namorados aí a cada um de nós, tá? É só isso para a noite, muito obrigado.
Passo a palavra pelo prazo de 10 minutos, no grande expediente, abordando o tema livre, ao vereador Paulo Henrique Ferrari.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Leisa, prefeito municipal, em nome da professora Adriane Roncone, cumprimentar os demais que estão aqui presentes, boa noite. Dizer também aqui da nossa ausência na sessão de segunda-feira, a gente estava em Porto Velho, buscando recurso, igual o padre disse, reivindicando, nós tínhamos uma reivindicação lá, solicitação da reforma e ampliação da feira municipal, a construção do barracão da nossa secretaria de obra, mas de início o compromisso ficou da reforma e ampliação do barracão da feira. Estamos aguardando a autoria do governador, um valor de 220 mil ainda. Parabenizar a administração e o secretário de Agricultura, que já tem um projeto alinhadinho, pronto. É só fazer alguma readequação, porque ele é do mês de novembro. E estamos aguardando aí o deputado mandar esse autorismo para a gente que possa fazer esse realinhamento, essa readequação desse processo, desse projeto da feira. Temos um trator também para buscar lá em Porto Velho, já está autorizado pela Imater, um trator e uma roçadeira. Estivemos aí conversando com o secretário hoje, deve buscar essa semana lá ainda, através do deputado Marcelo Cruz. Então, aguardando aí só o secretário da autoriza para que seja buscado esses implementos para fazer parte do nosso município. Também ficar feliz de tanto cobrar o Confúcio Moura, que vinha ausente aí já há 6 anos, não colocava um centavo nesse município. Destinou um pré-empenho, né, prefeito? Já está cadastrado, 763 mil, no qual a gente vai destinar para a área da saúde, para investimento. Não veio para custeio, que seria para aquisição de medicamentos e outros, mas veio para investimento e torcer para que esse recurso caia na conta da administração aí, uma parte até nessa quinzena de julho ou até dezembro. Sabemos que esses recursos federais são demorados, mas que seja investido da melhor forma possível na Secretaria de Saúde. É, voltando aqui a palavra aos demais professores, muito bom vocês estarem aqui hoje. É, a melhor pessoa para dizer para vocês hoje está aqui presente, que é o prefeito. Tivemos algumas conversas, ele disse que não tinha orçamento, não teria como se pagar de imediato, mas eu deixo minhas palavras para ele, que ele explique depois o porquê que até agora não foi mandado pela Secretaria de Lei, e dizer a vocês, senhores professores e demais pessoas aqui presentes, nós somos eleitos para fiscalizar e para reivindicar. Infelizmente, nós não temos orçamento. Seria muito bom e muito gratificante que a gente tivesse aqui hoje aprovando o piso dos professores. Então, eu espero aqui que o prefeito hoje traga uma solução. E, infelizmente, se ele não tiver uma solução, a categoria sabe que a melhor forma de se resolver um direito adquirido, com certeza, né, prefeito, é através da justiça. Então, eu espero que o prefeito, que vem fazendo um bom trabalho nesse município, que possa ter hoje uma justificativa, que possa explicar para os professores o porquê que até agora não foi enviado essa casa de leis, esse projeto de lei, para que seja dado esse direito. Parabenizar o prefeito por ter pago aqueles servidores que recebem o salário mínimo, estava recebendo 1.212, pagou retroativo a janeiro. Mas eu gostaria muito, prefeito, que no lerite dessas pessoas viesse lá o 1.312. Foi feita uma complementação, tem que se mandar para essa casa de leis para que seja pago o 1.312. Não deixou de pagar, está pagando, sim. Agradeço aí. O lerite veio os 5 meses aí, o janeiro até o junho, mas para você reivindicar na hora extra, o adicional noturno, ainda é calculado em cima de 1.912. Mas foi feita a comentação, então muito obrigado, prefeito, e aguardo que Vossa Excelência também mande esse projeto de lei junto com os professores, quando puder e houver essa necessidade. Obrigado.
Passo a palavra pelo prazo de 10 minutos ao vereador professor Rony, no grande expediente, abordando o tema livre.
Senhor presidente, vereadora Leisa, demais vereadores, público presente, aquele que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite. Em nome aí da professora Márcia, que esteve bastante tempo, né, junto à equipe da administração na Secretaria de Educação, quero cumprimentar aqui todos os professores que estão aqui em busca de respostas, né, para perguntas que ainda não foram totalmente esclarecidas ou respostas que sejam convincentes, que eu acredito que ainda não foram convencidos de ainda até hoje não receber o piso que é instituído pela lei federal, o piso do magistério. Né? É, mas de primeiro aqui, eu quero dizer sobre o nosso sentimento, né, de tristeza que nos comoveu nesse domingo ao saber do falecimento do nosso ex-aluno, morador, Jean, lá em Pimenta Bueno. Então, assim, falar aqui em público, não tive coragem ainda de mandar uma mensagem para o pai e para a mãe, não tive oportunidade de ir à Pimenta, e falta coragem de mandar uma mensagem para o pai e para a mãe desse jovem, né, com toda a vida pela frente. A gente, depois que passa a ser pai, a gente entende o que é esse sentimento. Então, aqui, deixar meus sentimentos à família e ao Gilvan, e a Silvana, nossos amigos de longa data aqui de São Felipe, né? Que hoje só o Gilvan trabalha aqui, o menino foi embora em busca de melhorias, Silvana conseguiu algo melhor em outro lugar, mas ainda estão aqui presentes no nosso coração, são munícipes de São Felipe do Oeste, de consideração. É, quero aqui falar, semana passada, na segunda-feira, até o prefeito comentou comigo ali, sobre umas palavras que eu falei aqui em relação à educação, que deixa a gente bastante preocupado, e não é só o piso. Piso nacional, temos aí até outubro para o prefeito ver o que vai fazer. Nós precisamos correr agora, porque se demorar também, eu acho que até demoramos muito, né? É, até falei no grupo dos vereadores hoje que essas respostas nós já devíamos ter antes. Estamos todos nós vereadores aqui, esperando, igual vocês, o prefeito falar os números. Eu acho que nós, vereadores, estamos bem atrasados, da mesma forma que eu acho que vocês também esperaram, aguardaram, e acabou quando foi ver, já está um pouco tarde. Nós temos já aí um déficit em relação ao piso que vai dar passar de 4 mil cada professores, né, de retroativo aí. Cada mês que passa, isso aí vai passar mais um pouco, e a gente já sabe que existe uma dificuldade orçamentária. Se existe essa dificuldade a tal ponto de não poder pagar o piso, imagina negociar esse retroativo daqui para frente. Então, estamos todos atrasados, quero até me desculpar como professor aqui, na posição de professor. Não gosto de falar assim, representante da classe, que não me considero representando tão bem quanto vocês mereceriam, mas quando a gente olha o histórico de luta que nós professores temos pela educação, pela toda a educação, né, qualidade na educação, isso vem também junto à valorização. E a gente luta por isso, vem lutando sempre. Estou desde 2010 concursado na educação estadual. Trabalhei no município também. Maria Lúcia está aí, não lembro, era secretária na época. Trabalhei lá junto com a Márcia, Cida, lá em Novo Paraíso, né? Então, assim, a gente sabe das dificuldades. A gente sabe também que em algum momento tivemos a felicidade de o município passar à frente do Estado quando se diz respeito à valorização, quando foi aprovado aqueles 10% acima do piso, né? Se eu não me engano, foi em 2010, Hélio, a lei, né? 10% acima do piso. Mas hoje eu pesquisei bastante, olhei bastante sobre o piso. E quando foi instituído o piso, em 2009, era R$ 950,00, se eu não me engano, né? Então, naquela época, era necessário, o salário mínimo estava, em média, R$ 500,00, né? R$ 400,00. E não, o professor, se fosse receber o piso, não recebia dois salários mínimos para ser professor. Então, era necessário que houvesse alguma mudança, instituísse alguma coisa que pudesse trazer uma maior valorização no plano de carreira, e foi feita essa lei municipal onde aumentou 10%, cresceu 10% em cima do piso nacional. O Estado já recebeu um pouquinho mais do que o piso, logo em 2014, se eu não me engano, 2015, já equiparou ao piso, e o Estado veio adequando ao piso a remuneração dos seus servidores. Lutamos muito no Estado, e muito feio seria para mim, vou falar essa palavra mais simples, se eu viesse aqui e não concordasse, não apoiasse a luta de vocês pelo direito de vocês, logo eu que já pedi tanto apoio de vocês aí em greves, em paralisações, pelo Estado afora, junto ao sindicato, né, buscando nossos direitos. O vereador Paulo foi feliz em dizer aqui que a Câmara de Vereadores pouco pode fazer, mas o mínimo que a gente pode fazer, que é cobrar também, reivindicar, e no mínimo procurar saber, né, ter números para passar para vocês. Coisas que hoje ficou claro aqui que nós ainda não temos. Por isso eu estou aqui até me desculpando. Voltando lá no começo do assunto, prefeito, desculpa, eu peguei o gancho aqui que deu certo aqui. Vim falar da educação, voltando lá, que não era só a questão do piso. A valorização da educação, ela começa com o profissional da educação, mas ela depende de muita coisa, né, que envolve o dia a dia do aluno e do professor e dos demais funcionários em uma escola. E aí, quando você não tem as ferramentas necessárias para ser usado no seu dia a dia, já passamos e sempre passaremos por isso, né, em todos os setores, mas a educação, ela é um pouco mais degradante, porque tem algo que você, se você não tiver a ferramenta, você tem 25 alunos lá em sala te esperando e você tem que aparecer lá e dar um jeito, né? Você não consegue escapar deles, eles estão lá e a gente tem que encarar. 30, 40, né? Então, a gente tem que encarar. Então, é um pouquinho diferente. E aí eu disse sobre os equipamentos na cozinha da creche, né? Mas parece que, conversei com o secretário, até pedi até desculpa, que como ele disse, as facas têm, lima, as coisas mínimas estão funcionando, está tendo, acredito que. Mas, ainda assim, um micro-ondas para esquentar a mamadeira da criança é muito importante, né? Não estou aqui, peço desculpa por ter falado algo que talvez eu não devia ter falado, que existia, já tinha lá, coisa que eu fiquei sabendo 15 dias antes, vim e falei, mas já tinha sido regularizado. Mas ainda precisamos de muito mais. Né? O mobiliário, que não precisamos ou esperar um deputado colocar uma emenda para a gente comprar uma mesa para os alunos almoçar, ô Carliano. Né? Que a professora não precisa ficar encapando uma mesa com fita crepe para poder não cair farelo no colo dos alunos. Coisa simples, que não gasta muito recurso. Era sobre isso que eu estava tentando falar e acabei falando de faca, de lima. Então, eu errei. Mas existe bastante coisa ainda a ser melhorada. E não é só no município, tá, gente? Não estou falando do prefeito e tirando a nossa parte do estado de fora também, não. Precisamos também. Hoje mesmo a gente viu, até falei com os professores, que a Márcia testemunha, que se continuar no ritmo que está indo até o fim do ano, nós vamos ter dificuldade com papel, né? Papel sulfite. Acontece, existe. Até na nossa casa, às vezes, a gente faz um planejamento, quando chega no final, acaba ali a gente tendo que apertar de um lado e do outro para resolver. Mas a gente consegue resolver. O que importa, o que mostra muito de nós, é aquela vontade que a gente tem de resolver. Isso faz muito parte de mostrar para as pessoas que a gente está afim, que a gente quer resolver, a gente está preocupado em resolver. Está aqui o prefeito hoje mostrando que ele quer explicar, vai justificar o motivo desse piso ainda não ter sido colocado em conta, né? Então já é alguma coisa. Um pouco atrasado, eu digo, mas nós também nos atrasamos na cobrança, acredito, mas acredito que isso será resolvido. Prefeito, fiz bastante conta lá hoje, o Hélio tinha feito outro dia umas lá, ficou, as minhas são parecidas com as dele. Mais ou menos vai dar uma alteração aí salarial de 650 e poucos reais, até 700 reais, para 50, 52 funcionários. Um total mensal, 40 mil reais, claro, depois tem as verbas lá no final do ano, um 13º, sexto de férias agora no meio do ano, então você vai colocar aí mais ou menos 600 mil reais por ano. Concordo também que quando a gente faz algumas atividades no município, que eu sou a favor, estou sempre junto, participando, vou falar de festa, eu gosto de festa, estou junto, tanto é que a gente pediu ajuda aos parlamentares, emenda, para dar uma forcinha na festa, o prefeito aqui é testemunha, parceiro. Mas quando é para um piso do professor, agora eu estou puxando para o meu, e aí cada um veste a carapuça se servir. Nós não vamos ter coragem de pedir uma emendinha, aquela livre, aquele recursozinho livre, igual o do Assis Gurgas, que veio 500 mil, para poder fechar um ano e pagar uma compensação, fechar um ano do financeiro da escola, da educação, entendeu? Tem umas coisas que a gente também, eu estou falando de mim, tá? Estou falando de mim que eu nunca pedi. Mas, se necessário, igual o vereador Paulo disse, foi feliz em dizer que a Câmara não tem dinheiro, não tem recurso para repor. Nós, da educação do Estado, se eu não me engano, 2016, não vou lembrar o ano, não vou nem falar que eu não vou lembrar, mas nós fomos lá e a Assembleia Legislativa, ela tem, né, Paulo? Ela conseguiu ajustar daqui e dali, viu o impacto financeiro naquele ano do reajuste do nosso salário, do piso, e deu uma contrapartida de 6 milhões de reais naquele ano à Assembleia Legislativa do Estado. Nós, infelizmente, só ajudamos a fazer um pouquinho mais de pressão no prefeito e cobrar um pouquinho mais dele e da equipe. Mas é isso aí, prefeito. E parabéns por você vir aqui se colocar à disposição. Eu acho que o erro, no fim, está de nós, vereadores, principalmente, de ter demorado em cobrar, para você já ter explicado isso para nós antes. Por hoje, por momento, é só. Meu muito obrigado.
Não tendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, passaremos, então, para a segunda parte. Mas antes aqui da segunda parte, eu queria fazer alguns registros no nosso auditório hoje aqui. Hoje aqui presente está o Messias, ele que é assessor da Cláudia de Jesus, deputado estadual pelo estado de Rondônia. Tem também o nosso amigo Chiboca, né, que é aqui de São Felipe, assessor do nosso deputado Jean Mendonça. Também o Edinho, vice-prefeito, presente. Ex-vereadores Espetinho e o ex-vereador Loelso Mate. E o Alex, da associação ali da linha P10. E todos os nossos professores e amigos aqui da Rede Municipal de São Felipe, sejam todos bem-vindos a essa casa. Passaremos então para a segunda parte. Segunda parte, ordem do dia. Ordem do dia, discussão e votação única do projeto de lei 1314/2023, autoria, Poder Executivo, assunto, autoriza a instituição temporária do Programa de Regularização Fiscal, REFIS, e da Outras Providências. Em discussão, o projeto de lei 1314/2023. Em votação, vereador professor Rony.
Tempo para encaminhar meu voto, senhor presidente. Talvez algumas pessoas, os jurídicos principalmente, ou contadores, vai achar meio estranho que o ano passado nós votamos um refis, né? E tão rápido outro refis. Mas eu até parabenizo a administração pela sensibilidade de propor esse projeto, porque no nosso município as pessoas não estão acostumadas com essas coisas, né? E, de repente, nos deparamos com muita gente que, quando ficou sabendo que iria ter um abate no juro de suas dívidas com o município, se fosse regularizar, já não dava mais tempo, né, Edinho? Já tinha perdido aquele prazo, aquele tempo. Então, eu acho que, mesmo que o tempo é pouco, é curto, mas ficou muita gente para trás do refis passado. Foi até uma questão de discussão lá com a assessoria do prefeito. Não lembro se eu falei diretamente com o prefeito também, com o pessoal da arrecadação. E aí eu achei bem interessante que a gente faça de novo, divulgue bem, para depois não ter desculpa para, no outro ano, fazer outro refis. Senão fica fácil também, né, Alex? Todo ano você deixa a dívida passar para depois tirar o juro esperando o refis. Mas eu voto sim, senhor presidente.
Vereador professor Rony, vota sim. Vereador Anderson Padeiro.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Anderson Padeiro, vota sim. Vereador Daniel Luciano.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Daniel Luciano, vota sim. Vereador Paulo Ferrari.
Voto sim, presidente.
Vereador Paulo Ferrari, vota sim. Vereador Alemão.
Voto sim, presidente.
Vereador Alemão, vota sim. Vereador Cleito.
Voto sim, presidente.
Vereador Cleito, vota sim. Vereadora Leisa.
Voto sim, presidente.
Vereadora Leisa, vota sim. Vereador Zé Roberto.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Roberto, vota sim. Aprovado o projeto de lei 1314/2023, por 8 votos sim e 1 abstenção regimental. Segundo, discussão e votação única do projeto de lei 1315/2023, autoria, Poder Executivo, assunto, autoriza a abrir crédito adicional especial por recursos vinculado no valor de R$500 mil, transposição especial de custeio, proposta de número 2022-2633-005, CEMAF e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei 1315/2023. Em votação, vereador professor Rony.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador professor Rony, vota sim. Vereador Anderson Padeiro.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Anderson Padeiro, vota sim. Vereador Daniel Luciano.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Daniel Luciano, vota sim. Vereador Paulo Ferrari.
Voto sim, presidente.
Vereador Paulo Ferrari, vota sim. Vereador Alemão.
Voto sim, presidente.
Vereador Alemão, vota sim. Vereador Cleito.
Voto sim, presidente.
Vereador Cleito, vota sim. Vereadora Leisa.
Voto sim, presidente.
Vereadora Leisa, vota sim. Vereador Zé Roberto.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Roberto, vota sim. Aprovado o projeto de lei 1315/2023, por 8 votos sim e 1 abstenção regimental. Terceiro, discussão e votação única do projeto de lei 1316/2023, autoria, Poder Executivo, assunto, autoriza abrir crédito por reformulação administrativa, remanejamento no valor de R$25 mil da CEMOSP e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei 1316/2023. Em votação, vereador professor Rony.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador professor Rony, vota sim. Vereador Anderson Padeiro.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Anderson Padeiro, vota sim. Vereador Daniel Luciano.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Daniel Luciano, vota sim. Vereador Paulo Ferrari.
Voto sim, presidente.
Vereador Paulo Ferrari, vota sim. Vereador Alemão.
Voto sim, presidente.
Vereador Alemão, vota sim. Vereador Cleito.
Voto sim, presidente.
Vereador Cleito, vota sim. Vereadora Leisa.
Voto sim, presidente.
Vereadora Leisa, vota sim. Vereador Zé Roberto.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Roberto, vota sim. Aprovado por 8 votos sim e 1 abstenção regimental, o projeto de número 1316/2023. Quarto, discussão e votação única do projeto de lei 1317/2023, autoria, Poder Executivo, assunto, autoriza abrir crédito por reformulação administrativa, remanejamento no valor de R$53 mil da CEMAST e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei 1317/2023. Em votação, vereador professor Rony.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador professor Rony, vota sim. Vereador Anderson Padeiro.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Anderson Padeiro, vota sim. Vereador Daniel Luciano.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Daniel Luciano, vota sim. Vereador Paulo Ferrari.
Voto sim, presidente.
Vereador Paulo Ferrari, vota sim. Vereador Alemão.
Voto sim, presidente.
Vereador Alemão, vota sim. Vereador Cleito.
Voto sim, presidente.
Vereador Cleito, vota sim. Vereadora Leisa.
Voto sim, presidente.
Vereadora Leisa, vota sim. Vereador Zé Roberto.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Roberto, vota sim. Aprovado por 8 votos sim e 1 abstenção regimental, o projeto de lei 1317/2023. Quinto, discussão e votação única do projeto de lei número 1318/2023. Autoria, Poder Executivo, assunto. Autoriza abrir crédito por reformulação administrativa, remanejamento no valor de R$ 140.000 da CEMUSA e da Outras Providências. Em votação, vereador professor Rony.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador professor Rony, vota sim. Vereador Anderson Padeiro.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Anderson Padeiro, vota sim. Vereador Daniel Luciano.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Daniel Luciano, vota sim. Vereador Paulo Ferrari.
Voto sim, presidente.
Vereador Paulo Ferrari, vota sim. Vereador Alemão.
Voto sim, presidente.
Vereador Alemão, vota sim. Vereador Cleito.
Voto sim, presidente.
Vereador Cleito, vota sim. Vereadora Leisa.
Voto sim, presidente.
Vereadora Leisa, vota sim. Vereador José Roberto.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador José Roberto, vota sim. Aprovado por 8 votos sim e 1 abstenção regimental, o projeto de lei 1318/2023. Discussão e votação única do projeto de lei 1319/2023. Autoria, Poder Executivo, assunto. Autoriza abrir crédito adicional por superávit financeiro no valor de R$ 477.000 da CEMAF e Gabinete e da Outras Providências. Em discussão, projeto de lei 1319/2023. Em votação, vereador professor Rony.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador professor Rony, vota sim. Vereador Anderson Padeiro.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Anderson Padeiro, vota sim. Vereador Daniel Luciano.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Daniel Luciano, vota sim. Vereador Paulo Ferrari.
Voto sim, presidente.
Vereador Paulo Ferrari, vota sim. Vereador Alemão.
Voto sim, presidente.
Vereador Alemão, vota sim. Vereador Cleito.
Voto sim, presidente.
Vereador Cleito, vota sim. Vereadora Leisa.
Voto sim, presidente.
Vereadora Leisa, vota sim. Vereador Zé Roberto.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Roberto, vota sim. Aprovado o projeto de lei 1319/2023 por 8 votos sim e 1 abstenção regimental. Considerações finais. Palavra vaga aos vereadores inscritos no livro especial de oradores. Passo a palavra pelo prazo de 5 minutos em considerações finais ao vereador Alemão.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao público aqui presente, meu boa noite. E ao público que nos assiste via Facebook. Senhor presidente, como o vereador Paulo e o vereador Anderson disse, semana passada não estávamos aqui, estávamos a Porto Velho. O vereador Paulo já disse aqui um recurso que o deputado Marcelo Cruz ficou de destinar para reforma e ampliação do barracão da feira, onde nossos produtores rurais, nossos feirantes, tem grande dificuldade ali com o sol, um tempo da chuva, e eu acredito que esse recurso chegando, prefeito, será de grande valia para aquele povo tão sofrido. Também tem um trator do vereador Paulo, mas o vereador Anderson, conseguiram com o deputado Marcelo aí, que está vindo para o município. Passamos no gabinete do Ezequiel Neiva, confirmamos o trator de R$ 450.000 que chegará ao nosso município, na Secretaria de Agricultura, que está defasado no nosso maquinário da Secretaria de Agricultura. Eu acredito que até final do ano estaremos com um maquinário novo. Falar aqui também, senhor presidente, sobre nossos professores que estão aqui reivindicando um direito, direito adquirido deles. Onde nós, vereadores, tivemos 3 conversas com o prefeito, falta de cobrar, vocês podem ter certeza que não foi. Tivemos, sentamos, conversamos com o prefeito, e o prefeito, numa simples palavra, nos disse que não teria condições de pagar. E eu disse a ele, prefeito, vê o que consegue fazer, porque de uma forma ou de outra, tem que ser pago. Porque é um direito adquirido deles. E assim, para que pudesse evitar isso que está acontecendo aqui hoje. Porque tenho certeza que os professores estão aqui hoje, porque não foi pago. Se tivesse sido pago no mês passado, não teria ninguém aqui hoje. Essa sala estaria vazia. Então, foi falado com o prefeito nos disse que não teria condições de pagar. E hoje ele está aqui para falar isso para vocês. E eu disse a ele, fale diretamente com os professores. Porque nós estamos sendo cobrados, nós cobramos o prefeito, nossa parte nós fazemos. Infelizmente, não é um projeto de lei para chegar nessa casa aqui e falar que nós temos culpa. Nós não temos culpa. Agora, se fosse um projeto de lei para chegar nessa casa e nós não estaríamos votando nele a favor de vocês, tudo bem, essa casa de lei seria responsável. Agora, infelizmente, não é um projeto de lei para ser votado por essa casa. Então, nós não temos culpa disso. Eu acredito que o prefeito, de uma forma ou de outra, irá se explicar. De uma forma ou de outra, tem que pagar. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que essa casa de lei não tem culpa de nada. Não tendo mais, muito obrigado, presidente.
Passo a palavra pelo prazo de 5 minutos ao vereador José Roberto, Beto da 41, em considerações finais.
Senhor presidente, vereadora Leisa, vereadores, prefeito Ney, vice-edinho, público aqui presente, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, o meu boa noite. Em nome da diretora da creche, Julimar, em nome da professora Edésia, professora Márcia, professora Cida, gostaria de cumprimentar toda essa classe de professores aqui reunido e todo o público aqui presente. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de iniciar falando que nós iniciamos 3 segunda-feira aqui nessa sessão com um momento triste. Há 15 dias atrás, falecimento da irmã Tereza, 8 dias atrás, falecimento da madrinha Olga, e hoje a triste notícia da perda do Renan. Então, gostaria de deixar aqui meus sentimentos a toda a família, a todos os familiares enlutados, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de falar para os professores o que todos os vereadores aqui já falou. A gente abraçou a causa de vocês, há muito tempo a gente está conversando com o prefeito. Vocês podem cobrar a gente, sim, a gente não tem como fazer o projeto de lei para pagar vocês, mas nós fomos eleitos para ser cobrado, para a gente chegar até o executivo, até o prefeito, para conversar e representar vocês. Então, em nenhum momento a gente vai reclamar disso. Me sinto honrado de representar todos os moradores do município que o vereador representa e levar a causa até o prefeito. Daí, hoje eu convidei ele para vir aqui, ele me agradeceu, mas falou, vereador, eu já vou lá hoje sim. Então, ele se faz aqui presente. Então, nada mais melhor do que ele para estar conversando com vocês aqui depois e estar passando aqui o que vai acontecer de agora em diante sobre o PIS aí dos professores. E falando também, prefeito, ali já mandou mensagem o Valdir através, vocês podem ver que eu fico assistindo ali a sessão pelo telefone, vem aí também o piso da enfermagem. Então, é outro que será cobrado, que será reivindicado por todos, muito merecido, direito adquirido, né? Os professores merecem, toda a classe de enfermagem merece, que é direito adquirido, e a gente sabe o quanto vocês trabalham, o quanto vocês são importantes e especiais e essencial na vida de todos os seres humanos. Eu gostaria também de falar sobre o grande evento que vai acontecer final de semana, né? A cavalgada domingo. A gente sabe que a população de São Felipe é raiz, gosta da festa, se sente representado, o homem do campo. Então, domingo, dia 18, haverá a cavalgada aqui. Todos vocês, abraçem as suas comitivas. Quem não tem a comitiva, venha participar. Será um momento único, muito especial. E é uma festa da família. Pedir para aquelas pessoas que sempre faz confusão, que sempre brigue, respeite quem vai estar lá, respeite as famílias, porque é uma festa muito popular, uma festa que todo mundo gosta. Se não gostasse, aquele parque não lotaria. Então tem muita gente lá. E é uma festa para se divertir, para depois todo mundo sair feliz e retornar para a sua casa, comemorando algo especial, que é o aniversário da cidade. E boas festas a todos. Meu muito obrigado e boa noite.
Passo a palavra pelo prazo de 5 minutos, em considerações finais, ao vereador Anderson Padeiro.
Senhor presidente, volto aqui nessa tribuna, aqui nesta noite, aproveitando aí, o prefeito municipal está aqui hoje, daqui a pouco ele vai estar falando aí sobre nós. Queria aqui, senhor prefeito, já está tendo a vez lá no nosso distrito de Novo Paraíso, queria que a Vossa Excelência falasse, zum, 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 falando que ia parar a reforma da nossa escola, aonde está sendo feito. Queria que a Vossa Excelência falasse aqui também, falasse realmente, senhor prefeito, a escola, a empresa, acho que está com dificuldade a respeito de... os projetos. Quero pedir aqui a Vossa Excelência e já ver as pessoas que mexem com o nosso projeto, para ver, para dar uma agilizada, que nós já estamos chegando no meio do ano, daqui a pouco já está final do ano, e aí a obra não vai estar concluída. Aproveitando a Vossa Excelência, que vem explicar a nossa população, nosso distrito, que acreditamos tem várias pessoas assistindo, e que venha falar sobre nossa reforma da nossa escola municipal Orlindo, tá? Só isso para a noite, muito obrigado.
Passo a palavra pelo prazo de 5 minutos ao vereador Daniel Luciano, em considerações finais.
Senhor vereador, senhor presidente, vereadora Leisa, público aqui presente, dizer para vocês que é um prazer imenso estar recebendo todos os professores e professoras aqui na nossa Câmara, que essa aqui é a casa do povo. É o lugar de nós debater e procurar caminhos melhores, né? Com certeza, o mesmo sentimento que vocês têm de estar recebendo, eu também tenho, também junto com vocês, e quero somar cada vez mais. Eu não sou de somar menos, não. Eu gosto de somar mais, né, prefeito? É boa coisa é nós somar cada vez mais. E dizer aqui também, até comentar aqui os dois, ex-vereador, vereador Espeto, agradecer a você, Espeto. Se não fosse você, eu não estaria aqui hoje, porque voto somado, né? Ajudou nós. Nós estamos em 3 vereadores do MDB aqui. Hoje eu sou o presidente do partido. Então, o ex-vereador Espeto não está mais no MDB, mas ajudou nós colocar aqui, eu, o vereador Paulo e a vereadora Leis. Nós estamos aqui por causa da ajuda sua. E demais que também contribuiu na nossa campanha. Vice-prefeito, o prefeito aqui presente, esse município está bem, prefeito. Eu quero parabenizar aqui que o município está bem, já cresceu muito depois desse mandato, desse vereador, o município já melhorou bastante. Então, o que nós temos aqui é só agradecer a Deus e se juntar cada vez mais, né, para ver as coisas funcionar certo e dar certo. É isso que nós queremos. Então, eu quero dizer aqui que domingo que vem a cavalgada, eu quero aqui desde já parabenizar todos aqueles que vão trabalhar nesse evento, é um evento muito grande, e pedir a Deus que não ocorra nenhum acidente, nenhum problema. É isso que o nosso município espera, toda a população que anda bem e as coisas dão tudo certo. Então, eu não posso ficar aqui sem dizer essas coisas, prefeito. Então, e também dizer, o prefeito está aqui hoje, sobre o pagamento do professor. O prefeito vai explicar por que está acontecendo, que não pagou, se vai pagar. Nós já cobramos várias vezes, já conversamos com o prefeito várias vezes, mas até agora não teve uma saída. Mas eu acredito que hoje ele vai deixar bem claro se vai pagar ou se não vai, por que não vai pagar, se o orçamento baixou, se o orçamento não está dando para pagar. Eu acredito que ele hoje ele tem que explicar para o professor, dizer que não tem jeito ou se vai pagar. Então, é isso que nós esperamos. Agradeço. Iber, muito obrigado.
Passo a palavra pelo prazo de 5 minutos ao vereador Cleiton, em considerações finais.
Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, todos os professores que estão aqui hoje nos prestigiando nessa Casa de Lei com as suas presenças, todos os representantes de deputados, ex-vereador, vice-prefeito também Edinho, ex-vereador Espeto, nosso amigo Laelcio, também fez parte dessa casa no passado. Então, quero aqui agradecer a presença de todos. E também, senhor presidente, vim aqui fazer uso do pequeno expediente para falar do que foi tratado nessa Casa de Leis. Também não poderia deixar de falar em prol em dar meu apoio aos professores desse município, que sabemos que a educação é a base de tudo, é a base de uma criança, é a base de uma geração melhor, um futuro melhor para o nosso país, para o nosso município, para todos nós. Então, estou aqui, sempre tive em apoio à educação, tudo que veio de melhoria para os professores, independente de qual seja o funcionário, mas principalmente os professores que a gente sabe que a gente já foi criança, sabe que não é um trabalho fácil, os professores aguentar aluno dentro de sala de aula. Então, não é tudo que ganha, ainda é pouco. Eu sei o trabalho que eu dei quando era criança. Então, vou ser bem verdadeiro aos senhores que a gente tem que apoiar a classe dos professores. E tenho certeza que o prefeito municipal vai fazer o melhor para poder ajudar a classe. Não foi pago ainda, ele vai dar o esclarecimento dele aqui. Falei na semana passada, há 8 dias atrás, em relação ao piso salarial. Eu equivoquei aqui numa porcentagem, falei que o prefeito estaria disposto a pagar a 90% do Fundeb, do valor do Fundeb para os professores, mas depois ele me corrigiu. Segundo ele está disposto a pagar até os 100% do valor que vem do governo federal, do Fundeb, para os professores. Então, só estou aqui corrigindo o que eu falei na sessão passada. E também convidar toda a população do nosso município, vizinhos que estejam nos ouvindo, convidar para a grande festa, em comemoração da nossa vigésima nona aniversário do nosso município, que terá no dia 18 a cavalgada, logo após o almoço, para toda a população. Então, convidar a todos que possam vir participar desse grande evento e nos prestigiar com as suas presenças em nosso município, que será de grande honra receber a todos em nosso município para esse evento. Meu muito obrigado a todos. É o que eu tenho para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra pelo prazo de 5 minutos ao vereador professor Rony. Considerações finais.
Senhor presidente, saí aqui da tribuna, fiquei ali que talvez eu não deixei bem claro algumas palavras. Uma delas é quando eu disse aqui sobre a vontade, né? Mostrar, no mínimo, se você não pode fazer, mas mostrar vontade, interesse em fazer ou mostrar para as pessoas que não pode. Um exemplo, algumas coisas que as escolas municipais a gente vê, né? Sou pai, tenho dois filhos lá, e a gente vê que ainda falta, mas a gente não cansa aqui de parabenizar o Ney, correu, ajustou, arrumou um secretário que ouve bastante a gente, nunca nos deixou na mão com qualquer pergunta, mesmo que não seja a resposta que a gente gostaria de escutar, mas ele fala, passa pelo menos para a gente a resposta sincera, pelo menos é isso que eu sinto, né? Tem uma parceria, a gente tem uma parceria, não posso aqui deixar passar que o Isaac nunca me deixou na mão e eu talvez saí daqui e ficasse meio, deixar entender que o Isaac não tem boa vontade, pelo menos em esclarecer as coisas. Para nós vereadores, o Isaac nunca deixou. Mais uma vez dizendo que nós demoramos foi apertar ele para ele passar alguma coisa em relação ao piso e depois nós ia até o prefeito, coisa que eu acho que nenhum de nós vereadores conversamos muito sério, fizemos comissão para ir lá até o secretário de Educação. Então, a gente também tem que fazer justiça quando a iniciativa deve partir da gente, porque a gente espera, né? A obrigação que a gente espera não é cumprida, acaba a iniciativa tem que partir de nós, não tem outro jeito, né? Senão não existia sindicatos que nos representassem e nós não gastávamos um dinheirinho por mês aí, quem é sindicalizado sabe. Eu sempre gastei, porque eu sempre acreditei que, infelizmente, não é sempre que a gente consegue nossos direitos, simplesmente pelo outro acreditar que a gente tem esse direito, né? Estamos de parabéns nesses últimos anos, a economia do Estado fluindo pelo jeito bem, né, que a gente vê. O governo do Estado, graças a Deus, eu acho que da história, é o que menos teve problema a educação em conquistar, conseguir seus direitos. A gente tem que levar em consideração a questão fiscal do Estado também, né, a questão financeira do nosso Estado. Está passando por um momento muito bem, obrigada. Então, assim, a gente tem que ser justo, cobrar o que é possível, o que é direito e o que é conquistado com luta. O piso nacional, desde 2008, né, quando mudou o Fundef para o Fundeb, o fundo que garantia, né, de financiamento da educação, passou a ser o Fundeb. Lembrando, prefeito, só mais uma falinha aqui, que o Fundeb é um fundo que financia o pagamento, né, do magistério, obrigatório 70%, a outra parte não é obrigatório, mas também não diz que você só pode gastar o Fundeb com pagamento de funcionário da educação. Tem essa parte também. O mínimo é 70%, não é obrigado a gastar os 100%, mas o município tem que garantir aí o recurso suficiente. Não está dizendo que o 100% do Fundeb acabou, não paga mais funcionário e fechou o ano, não. O município tem que garantir isso daí. Não queria estar na sua pele no momento, tá? Mas você se colocou à disposição, fizemos campanha, te ajudamos, você chegou até aqui e agora os pepinos vêm e tem que ser resolvido. Esse é o papel da administração e não pode sair fora disso, né? Essa é a realidade. Além disso, eu tenho que falar aqui também do secretário Márcio Somar, agradecer e parabenizar ele com a equipe pelo trabalho. Esse fim de semana atendeu aí, Minas Correria, algum cidadão do município que precisava aí de um suporte rápido, né? E membros da equipe pronto a atender. Então a gente tem que sempre parabenizar as pessoas que estão dispostas a ajudar o próximo, que naquele momento eu nem vi, Edinho, como um trabalho público, mas sim um trabalho humano. Você vê o cidadão com uma criação morta na frente, do lado da casa, e ali ter que esperar até uma segunda-feira, porque o público no sábado e no domingo não trabalha. Realmente não trabalha, e aí depende da boa vontade, da ação de humanidade das pessoas, onde tem aqueles que sempre estão dispostos e não deixa a população na mão. Então, parabenizar aí que nossa equipe da prefeitura em geral, da educação, saúde, obra, agricultura, administração mesmo, fim de semana, atende a gente, né, Edinho? Às vezes a gente precisa de algo rápido, uma notícia, uma informação, para poder passar para um deputado, um assessor de deputado, estão sempre à disposição. Então, parabenizar também essa equipe que sempre trabalha e o nosso município, que está chegando aí o aniversário. Estamos juntos aí na cavalgada, se Deus quiser. Sem cavalo, né, Paulo? Não pode, de jeito nenhum, mas nós vamos estar ajudando de outra forma. Por hoje era só e meu muito obrigado.
Senhores vereadores, vereadora Leisa, senhores, senhoras aqui presentes, meu boa noite. Vereador Beto disse aqui a respeito de 3 segunda-feiras, né, que a gente vem aqui prestar condolências a pessoas queridas aqui do nosso município. Hoje passei algumas horas ali em Pimenta Bueno, no velório do Jean, onde a gente viu ali momentos de muita tristeza. Você vê um pai, uma mãe, um familiar ali, diante de uma situação daquela onde a gente não tem palavra para poder estar dizendo para aquelas pessoas naquele momento. É simplesmente um abraço e pedir que Deus dê força e venha a fazer o que for melhor na vida de cada um, dando ali força para que as pessoas possam erguer a cabeça e seguir em diante. Não é fácil. Mas também dizer de momentos que a gente também aqui no município vem passando. A gente tem visto conquistas, né? A gente sabe que não é fácil conquistar, e às vezes também não é fácil preservar, prefeito, aquilo que você vê. A gente hoje tem um quadro de maquinário hoje que faz inveja em muitos municípios, mas nós precisamos urgentemente conseguir aí uma garagem para estar colocando esses equipamentos debaixo, para que não venha ter aí danos, né? Não venha se deteriorar aí com o tempo, com chuva, com sereno, com sol. E a gente está vendo que a equipe está aí trabalhando com seriedade, com comprometimento, apresentando resultado. Isso é bacana. Conversava com o senhor também hoje com relação a essa questão do piso, dos professores. A gente sabe que o senhor, juntamente com a sua equipe, está fazendo conta, tem que fazer contas, tem que fazer ajuste, precisa trabalhar com transparência, mostrar os números corretos e fazer com que a justiça prevaleça. Eu acho que a questão do piso salarial, quanto dos professores, quanto dos nossos, da questão da enfermagem, eu acho que são conquistas que têm que ser respeitadas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo. A gente sabe que todos os municípios estão aí numa briga com a questão desse censo. Esse censo praticamente caiu em todos os municípios, de forma inexplicável, porque as pessoas migram. Se um município perde, o outro ganha. Aí vários municípios perderam. E a gente está vendo uma briga aí dos prefeitos com relação a esse censo. E o censo é automático. Caiu o censo, caiu o recurso. E a gente sabe que isso tem trazido aí preocupações para todos os prefeitos. Mas a gente espera, prefeito, a gente não sabe ainda se o senhor já concluiu essas contas, se o senhor já concluiu esse pensamento. A gente espera que o senhor seja sensível junto com a sua equipe e possa aí estar trazendo um resultado positivo para os nossos professores, que são merecedores desse piso. A gente sabe que nenhuma conquista ela vem de graça. A gente sabe que essa é luta de muitos anos, né, que as pessoas vêm lutando junto aí com o sindicato, vêm pagando, vêm enfrentando aí manifestações para conquistar. Aí, quando conquista, é justo que eles percebem também essas conquistas aí nos bolsos e que venha fazer aí diferença e venha somar aí na vida dessas pessoas. É isso que eu tinha para a noite. Vou passar a palavra aqui para o prefeito, para ele estar esclarecendo aí alguns pontos, e logo após a gente encerra aí.
Boa noite, presidente. Quero pedir permissão, se não for desrespeitoso, que eu fale aqui da onde eu estou. E se for autorizado, eu quero aí cumprimentar em seu nome aos demais vereadores e cumprimentar a todos os professores aqui presentes. Isso é bacana, que eu estou tendo a oportunidade de me expressar e por que que eu estou passando. Falei com o Edmar mais cedo, falei como disse o vereador Beto, porque eu tenho uma equipe, como todo gestor tem, uma equipe que faz conta, que faz ajuste, se faz o que tem que ser feito para tocar uma administração. E esses números, esses dados que eu já venho cobrando há um bom tempo, inclusive com reunião com o representante do sindicato de vocês, e foram me passados hoje, e hoje eu estou aqui, independentemente se vocês viessem ou não, eu estaria aqui. Como eu venho quase todas as segunda-feiras, que eu estou no município, eu estou nessa casa, eu acho bem provável que eu sou um dos chefes do executivo que mais frequenta essa casa em sessão, porque eu acho que tem que ter essa parceria, esse olho no olho, até mesmo para esclarecer algumas coisas que a gente não consegue esclarecer no dia a dia, no gabinete. E então, só para esclarecer, hoje eu estou dando esse posicionamento porque foi me passado pela equipe esses números hoje, ok, pessoal? Antes de entrar nessa questão dos professores, que eu acho mais do que justa, e é por isso que eu estou aqui, em respeito a cada um dos senhores e senhoras, eu queria falar, antes de estar nesse assunto, em relação ao vereador Padeiro, o que o senhor me perguntou em relação à paralisação da obra da escola Orlindo.
Isso não é verdade, isso é uma falácia, porque às vezes nós tivemos que pedir à empresa para que segurasse um período, porque todo convênio, como vocês sabem, não é que nem uma obra particular, que eu dou ordem, vai, o dinheiro está na conta, vamos fazer executar. Houve uma necessidade de uma alteração no projeto em questão de engenharia, e para que isso fosse feito do jeito que eu acho que a população do Novo Paraíso merece, que eu queria um telhado mais alto para não ficar aquele telhado baixo com calor para as crianças, ficar do jeito que o município, que o nosso, as nossas crianças, os nossos professores merecem, eu quis que fizesse uma alteração. E quando se faz isso, você tem que arremeter o projeto de novo para a SEDUC, para eles analisarem e aprovar. Porque se eu faço isso, mando a empresa continuar a obra, que eu tenho certeza como aprovou. E se alguém me faz uma denúncia, eu sou responsabilizado por estar autorizando a obra sem o aval da SEDUC, que é a detentora de 90% do recurso que estamos gastando lá. Então, por esse motivo, eu quero trabalhar dentro da legalidade que eu pedi para que a secretaria, que a empresa fizesse alguns outros, continuasse trabalhando, mas de forma mais lenta, para que a gente não entrasse naquela área que precisava dessa aprovação da alteração da SEDUC. Foi claro? Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Então, esse é o posicionamento. Por quê? Quando se fala da gestão, é pessoas que querem tumultuar. Falam de mim, não tem problema nenhum. Como todos vocês sabem que foi o buchicho na cidade, falar de mim não tem problema, eu sou pago para isso. Andaram comentando pessoas maldosas, pessoas que não têm o mínimo de escrúpulo, que eu tinha batido na minha esposa, todo mundo sabia que não era eu, mas pessoas que não têm a mínima noção de caráter, ficam falando disso, mas de mim eu não ligo, pode falar. Agora, quando fala da gestão, não fala só de mim, fala de vocês, professores, que faz parte da gestão, fala do servidor que está do lado, trabalhando dia a dia. Isso é ruim, isso é falta de caráter das pessoas que, sem nenhuma noção, sem nenhum escrúpulo, atinge a mim, não tem problema. Mas não fala da gestão, não, pode falar de mim. Não tem problema não falar que eu bati na esposa, porque às vezes as pessoas que falam isso é porque tem esse tratamento em casa. Isso é crime, gente. Então, só para ressarcir, eu prefiro que falam de mim, que eu tenha consciência limpa das atitudes que eu faço, mas não fala da gestão, não, que a gestão não envolve só eu. Envolve, inclusive, os senhores que fazem parte da administração. E isso eu peço àquelas pessoas que não têm escrúpulo, que não façam isso. Falam de mim, não tem problema, não. Então, vamos para a questão dos professores, que estão reivindicando um direito de vocês, que eu, uma das minhas funções como chefe de executivo, é garantir o direito de vocês. Eu não estou aqui, jamais faria algo fora da minha possibilidade legal que fizesse qualquer tipo de dano a um centavo do recurso de vocês. Eu trouxe alguns números aqui, pessoal, para falar para vocês o porquê que nós não pagamos ainda o Fundeb. Eu tenho um número aqui, detalhe, depois, se vocês quiserem, depois da reunião, nos reunir aqui, depois da transmissão, no final aqui, e eu passar dados para vocês poderem comparar, para vocês verem, fiquem à vontade, que isso aqui é público. Mas, em respeito a vocês, eu estou aqui para explicar eu como chefe do executivo, ok? E falar ao vereador Rony, que aquela questão, vereador, eu até te agradeço, é um dos vereadores que tem me ajudado muito na questão da gestão, mas esse recurso, qualquer tipo de recurso parlamentar, inclusive esse, que é o chamado emenda PIX, que é esse recurso livre, ele é vetado a pagamento de folha. Não se pode pagar. Qualquer um tipo de recurso, inclusive esse, vereador Rony, não é permitido pagar nenhum tipo de provento pessoal em nenhuma espécie de gestão, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, voltando aqui, vou passar alguns números para vocês, que vocês depois, só para quem está nos assistindo em casa, mas para vocês que estão aqui, depois eu passo para vocês, posso tirar cópia à vontade. No mês de janeiro, nós tivemos uma receita do Fundeb de R$ 226.018,00, com uma despesa de R$ 267 mil, um déficit de R$ 41 mil, que foi pago com recurso próprio. Recurso próprio. Então, o Fundeb de janeiro não deu para pagar os professores. Isso, gente, eu estou falando pagamento não de pessoas de apoio, professores. Professores, ok? Em fevereiro, nós tivemos uma receita de 300... Eu vou falar só os números exatos, os reais, para não ficar muito, muito prolixo, ok, pessoal? Em fevereiro, 355 mil reais, com uma despesa de 247 reais. Um saldo de 108 mil reais, fevereiro. Em março, 272 mil, com uma despesa de 265, um saldo de 7 mil. Esse é saldo, que está ficando na conta do Fundeb, ok, pessoal? Em abril, 290 mil, despesa 265, um saldo de 24 mil. Em maio, 355 mil, despesa 265, um saldo de 89 mil. Então, pessoal, totalizando as receitas de janeiro até agora, nós tivemos 1 milhão 499 mil reais, com uma despesa de 1 milhão 311 mil reais. Portanto, como eu disse, não estou falando ali, mas isso aqui eu passo para vocês, só para quem está em casa, não falando ali os quebrados. Portanto, um superávit de 188 mil reais que tem na conta de janeiro a maio, que foi um mês que foi pago o provento de vocês. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós temos na conta 188 mil. Se vocês olharem hoje, vai ter um pouco mais, porque esse dinheiro entra na conta, ele tem que ir para aplicação. Então, ele vai rendendo. Mas isso aqui é o valor que entrou. Então, nós temos na conta hoje 188 mil. Porém, desses 188 mil, nós temos 7.521, que é do VAT. É um recurso que eu tenho desse valor, gastar 15% em investimento. Eu não posso, na sua totalidade, igual o Fundeb. É o VAT que parou de cair na conta, que é uma coisa que eu estou conversando com a secretaria que está lá, e peço aos senhores, que eu tenho certeza que ama a educação, além do provento, que é o que leva alimento para a mesa de vocês, vocês adoram, estão aí por amor o que vocês fazem, até porque eu tenho que acreditar nisso, todo cidadão acredita, porque os nossos filhos estão na mão de vocês, que vocês usam, porque entrou uma parcela de R$ 7.521 esse ano, e parou. Porque a dificuldade, vice-prefeito Edinho, de nós conseguir fazer com que os conselhos do Fundeb funcionem, que é o salário de vocês. Eu sou o gestor, mas que isso for... E eu já falei com o secretário, eu dei meta. E isso, agradeço demais, Hélio João, de você estar nos ajudando. Não é, você faz parte do conselho, não é isso, Hélio? Entrou agora, essa nova formação, cara, está se desdobrando, mostrando vontade, é isso que eu preciso. Que vocês queiram usar e tomar posse. Se o prefeito estiver fazendo algo errado, fala, prefeito, isso aqui é meu, eu quero. Nosso conselho está aqui, eu preciso disso. Nós paramos de receber isso porque a gente não consegue alguém para fazer parte do conselho do Fundeb. Eu quero que vocês tenham essa vontade, me bota na parede, prefeito, eu quero isso. Eu estou aqui para garantia de vocês, mas eu preciso de ajuda. E vocês podem me ajudar nisso. Então, pessoal, uma parcela, então de 188 mil menos os 7 mil, que não pode ser na sua totalidade com recurso, nós temos em conta hoje do Fundeb 181 mil reais. Na conta de janeiro a maio. Correto, pessoal? Agora eu vou falar para vocês uma projeção da onde está a minha preocupação como gestor de garantir o salário de vocês. Estou fazendo aqui uma projeção mediante que até agora não foi pago o piso salarial do que nós fizemos o ano passado com vocês. O sexto de férias, que era pago, que é pago em junho, e se Deus quiser nós vamos pagar, são, no total, 39 mil reais. O sexto de férias, que é para tirar dentro desses 181 mil reais, que é também folha, porém a folha não é aquela do mês a mês, que são três parcelas por ano que eu vou passar para vocês aqui. O terço de férias são, o sexto de férias, 39 mil reais. O terço de férias que era pago em outras gestões passadas, em janeiro, se usando de um artifício na virada do ano, com o novo E-Social, que a prefeitura, na nossa gestão, Medin, faz parte do E-Social, que isso é um direito de vocês, e eu como gestor não vou passar por cima disso, nós somos obrigados a pagar no, dentro do próprio exercício e não podemos mais usar aquele artifício de pular o exercício e pagar em janeiro. Então, o terço de férias de vocês vai ser pago, e já foi pago, em dezembro, usando dentro do próprio exercício, que no E-Social não permite mais essa manobra administrativa. No total de R$ 87 mil. O sexto, R$ 39 mil. O terço, R$ 87 mil. E o décimo terceiro, R$ 251 mil. Totalizando terço de férias, sexto de férias e o décimo terceiro, R$ 378 mil. Fora o provento mensal de todo mês que, por direito e merecidamente, vocês têm que receber. Então, gente, esses 181 mil que está na conta é para, se Deus quiser, trabalhar, ajustar, para que até o final do ano a gente esteja de 181 mil, que hoje tem, que nós tenha 378 mil para pagar esses proventos, que é o terço, o sexto e o décimo terceiro, que, se Deus quiser, vocês não vão receber. Que nem o vereador Daniel me perguntou. Mas o recurso diminuiu? Diminuiu sim, o vereador. Pouco, mas diminuiu. Agora, eu vou explicar para o senhor e para os demais professores, que são os principais interessados na informação, por que está esse déficit. Nós tínhamos sim, não era muito, mas nós tínhamos sim, foi até um objeto de discussão da questão, né, do rateio do Fundeb. Lembra que hoje nós estamos numa situação, infelizmente, muito pior do que no ano passado. No ano passado nós estavam, vocês brigaram pelo entendimento que tinha direito ao rateio. Hoje nós estamos, não é discutindo, é dialogando para ter o direito ao piso de vocês. Nós estamos, em vez de a gente subir, a gente está indo, descendo. Mas por quê? Porque o ano passado, nessa época, era daquele rateio. Quando houve aquele aumento de 34%, mais os 10% municipal, que vai para 44%, correto? O presidente, quem fez a deliberação do piso salarial, falou o quê? Para todos vocês e para todos nós que somos gestores, inclusive vocês legisladores. Não, a União vai repassar através do Fundeb o recurso dos professores. Não foi isso que foi falado? E que todos... Só que eu falo com vocês, o que eu falo, gente? Vá nas nossas plataformas, vá... isso é público, isso aí não é eu, como gestor, tenho que segurar essa informação, não. Se você tiver dificuldade, vai lá na prefeitura. Temos servidor que nós somos obrigados a passar para vocês, caso vocês não tiver essa desenvoltura para procurar, que é público. Em vez do 34% de aumento que ele deu, em média, segundo o nosso contador, eu já estou falando isso porque é dados que a minha equipe técnica me passa. Nós tivemos, durante o ano passado, sabe quanto? 14%, em média, 14,8% de aumento, enquanto foi dado a vocês, 34%. E aí, aonde tinha aquela gordura que tinha que vocês... merecidamente achava que era de vocês e que eu fiz. Não, eu não vou fazer, por quê? Porque se eu não gasto 70%, eu sou obrigado a ratear, mas se eu gastei, eu não poderia, porque eu quero investir em educação, como eu tenho certeza que depois vocês entenderam, que eu penso na educação e depois eu quero falar isso aqui. Essa margem de reserva que nós tínhamos, fez o quê? Ela estava aqui com repasse de 37 e com o aumento que foi de 14,8 mais ou menos, fez o quê? Fez isso. E com a diminuição do repasse que vocês vê todo mês lá, vocês podem comparar do ano passado com esse ano, pode não ter sido muito, mas houve uma diminuição, e o que, que acontece? Isso vai achatando. E chega no momento que nós chegamos agora. Então, pessoal, mediante tudo isso que eu passei para vocês, o que eu posso fazer, gente? É fazer o que eu fiz no início do meu mandato. Dobrei o vale alimentação que todos vocês... também são beneficiados, porque atingimos todo mundo, isso estava ao meu alcance e o orçamento meu. Agora, infelizmente, prefeito, que nem o vereador Rony falou, prefeito, não tem nada que veda você usar do recurso próprio para pagar a folha. Vamos cá, gente, eu quero que vocês todos pensem comigo. Eu sou gestor, estou gestor, que vocês me colocaram aqui. eu tenho que ser responsável com o dinheiro público, e se tratando da educação, que é o bem maior, que eu tenho, tenho certeza que, além de professores, vocês são pais, vocês são mães, e usam dessa plataforma escolar nossa que tem no município, para a família, se não for filho, é sobrinho, é neto, lá. Eu estou gastando hoje, praticamente 90% do Fundeb. Então, pelos números que vocês viram aqui, não tenho nenhuma possibilidade numérica, a não ser que o recurso aumente, que eu espero em Deus que isso aconteça, aumentar. Ah, mas você poderia pagar também com recurso próprio. Eu tenho certeza que, além de professor, vocês são, vocês são educadores, mas são pai e quer o melhor da nossa educação, que nem o vereador Rony falou. Apesar que eu discordei com ele, falei, vereador, pelo amor de Deus, quem passou essa informação para você? Hoje eu fui lá com o Isaac e falei, Isaac, o que é isso? Vereador falando que falta faca, falta liquidificador. Falei, gente, pelo amor de Deus. Falei, não, prefeito, não fala isso não. A gente já conversou, eu mais o Rony já conversamos. Eu estou gastando, sabe quanto do recurso próprio? Que o mínimo é 25%? 31%. Praticamente 31%. Imagina vocês, e olha como está a nossa educação. Sou feliz no que está acontecendo? Não. Mas eu tenho a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza, sem amor partidário, sem amor pelo Ney. O gestor, esquece o Ney, o gestor. O que vocês estão tendo na escola, fala para mim a verdade. Hoje eu fui lá, a diretora está ali, eu fui lá com ela e ela falou assim, não, prefeito, graças a Deus. Há 15 anos, quem é funcionário da creche sabe, há mais de 10 anos, com certeza, nós tínhamos um problema, que quando chovia vídeo na internet, hoje eu não vi ninguém falar nada. Eu senti uma foto ao vereador de um reconhecimento do que nós fizemos. Não choveu hoje. E hoje eu tenho aqui, nós gastamos 51 mil para fazer aquilo. E se Deus quiser, não vai acontecer mais. Isso é um trabalho nosso, Edinho, como gestores. Então, eu estou gastando 31% do recurso próprio, não é nem para investimento não, gente. É para manter os quadros novos que estão lá, é para manter serviço de qualidade, por exemplo, na creche. A Carliana, a professora, está lá. O que nós temos hoje na creche, se algum dia teve... Ah, prefeito, você tinha que ter gravado isso. Eu acho que tinha mesmo, para mostrar para as pessoas. Mas, às vezes, graças a Deus, as conquistas, Paulo, é tanta, graças a Deus... Gente, eu não estou desmerecendo o salário de vocês, não. Escuta o que eu estou falando. Porque algumas pessoas, maldosas, podem querer induzir isso aí. Que, às vezes, a gente esquece de fazer alguma coisa. Eu sou feliz com isso. Agora, sou feliz no completo? Não. Porque eu sei que vocês estão cobrando, é direito... E o que eu falo, gente, agora, gente, do fundo do meu coração, hoje o município, mediante todos esses dados que estão aqui, vocês podem vir aqui, nós vamos entrar, eu vou sentar com vocês, conversar, chamar a nossa equipe técnica. Eu tinha uma reunião com o pessoal do sindicato quarta-feira, mas eu tenho um compromisso em Porto Velho, na Assembleia Legislativa, Paulo, e eu não posso faltar hoje como membro da Aron, sou tesoureiro da Aron, então já pedi para remarcar essa reunião para sexta-feira, e eu falo do fundo do meu coração, hoje o município não tem condição, com o Fundeb, eu como gestor tenho que pensar na qualidade de ensino, porque eu não posso hoje deixar de pagar, gastar mais do que 31%, e como é que fica daqui um dia o piso da enfermagem? E eles também têm direito como vocês. E se Deus quiser, nós temos que achar uma equação, mas dentro da legalidade, para eu depois não ser cobrado, no meu tribunal de contas, que é o quem assina minhas contas. Então, pessoal, estou aqui de coração aberto, cabeça erguida, peço desculpa a vocês pela gestão e os números que eu tenho aqui hoje arrecadado, não tenho condição de pagar o piso. Agora, é um direito de vocês, gente, e eu jamais vou falar para não fazer, de vocês, junto ao sindicato, procurar judicializar isso. Porque a justiça vai determinar. E se eu for obrigado, tiver uma determinação de pagar, o que é que eu vou fazer, Paulo? Eu vou tirar da educação, da saúde, vou tirar da assistência social, vou tirar da obra, da agricultura, e vou ter respaldo jurídico para mim fazer isso. Por quê? Eu acredito muito que vocês estão totalmente dentro dos direitos de vocês. Mas eu, como gestor, tenho que primar também pela saúde financeira do município, que, se Deus quiser, eu espero muito que essa situação seja resolvida, mas não sangrando outra secretaria, que é fundamental para o andamento do município. Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui alguma coisa. Então, pessoal, isso, se tiver algum questionamento agora ou depois de terminar a sessão, estou aqui disposto a nós conversar, dialogar, e o que eu não souber. Ah, prefeito, você poderia estar aí lá munido de advogado. Gente, eu para pedir voto na casa onde eu fui sozinho. Então, não quero aqui ter batalhão de gente, eu me preparei para estar onde eu estou. E se Deus quiser, estou fazendo o melhor dentro das convicções da legalidade administrativa de um município. E eu, nós sentar, dialogar, e se eu não tiver resposta, vou buscar resposta, sentar junto com o sindicato na sexta-feira, para a gente chegar numa conclusão mais rápido possível disso aí. Mas hoje, os números que eu passei para vocês são números públicos, e se vocês quiserem, eu passo depois as copas para vocês. Se tiver mais uma indagação, vereador, se eu souber responder, tá bom? Demais, gente, muito obrigado. Ah, só um minutinho, Odimar. Antes, eu tenho aqui também, gente, o extrato da conta do Fundeb, tá? Isso aqui, o extrato está aqui. Mais uma vez, é público, mas se vocês quiserem, que está comigo aqui, é o extrato do recurso do Fundeb. Ah, o prefeito da Vila não quer pagar, meu dinheiro está na conta. Tá aqui comigo, tá bom?
Então, se algum vereador quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, que ficou alguma dúvida ali, na minha visão, prefeito, eu acredito que, pelo que o senhor falou aí, eu acho que essa reunião, junto com o sindicato, eu acredito que uma comissão de professores, na sexta-feira, vai ter que ir desenrolando aí essa situação, porque se não houver meios, aliás, se não tiver dinheiro na conta, se não tem orçamento, o caminho vai ser por força da justiça. Então, eu acredito que agradecer o senhor por ter vindo aqui, por esclarecer, porque a gente fica, um vereador fala uma coisa, outro fala outra coisa. Eu acho que essa vinda aqui, trazendo esses dados, eu acredito que é a versão, né, do senhor. Eu quero estar presente nessa reunião de sexta-feira com o sindicato. Não sei se vai vir todos os professores, se vai ter uma comissão eleita para participar, para que a gente busque essa solução, essa saída aí que criou um impasse, né? A gente espera, que a gente sabe que os nossos professores não vão sair daqui com a resposta que eles gostariam de sair, mas eu acho que o prefeito também está sendo sincero com o que ele tem em mãos, e o sindicato também tem o poder de conseguir tudo isso que está aí e também mostrar aí a versão, defender também o quadro de professor. E a gente espera, num curto prazo, aí, achar um rumo, né, uma saída para a situação aí do piso, né, dos professores, e futuramente o piso também dos enfermeiros, da enfermagem, né, que é outro...
Que é mais do que merecido.
Está chegando aí, que é direito. É direito, na verdade, é direito, é conquista, né, são direitos conquistados. Eu acho que a administração tem que fazer os seus ajustes, tem que fazer suas contas, e tem que aparecer aí esses valores aí. Se os vereadores quiserem também fazer algum questionamento, fica à vontade.
Não, só que esclarecer uma situação que o Rony falou aí, o que nós vereadores vem fazendo aí é buscar recursos para investir em algumas áreas exclusivas. Por exemplo, aqui tem representante do Jean Mendonça, está aqui, de Mar. Por exemplo, 300 mil de medicamento na saúde. O ano passado, em dezembro, eu consegui 200 mil de medicamento na saúde. Agora, Marcelo Cruz, mais 100 mil. Aí vem mais 300. Por exemplo, o prefeito deixa de investir em medicamento, porque essas emendas especiais vêm para a saúde e sobra esse recurso próprio. Foi o que o Rony quis dizer aí, mas tem um tipo de emenda impositiva aí que não pode ser gastado. Mas eu acho que o executivo tem que ter uma preocupação. O Novo Horizonte já pagou o piso dos professores e hoje a Câmara votou o piso da Invermais. E um município, assim, que saiu do, se alavancou de uma situação diferente da nossa, a arrecadação dele lá bem melhor do que a nossa, eles entraram numa cobrança de taxa de imposto, mas o prefeito já passou para a Câmara hoje também o piso dos técnicos e dos enfermeiros. O que o Rony disse ali, que a maioria dos vereadores está aqui, busca um recurso que se aplique, por exemplo, na saúde, por exemplo, ou na Secretaria de Obra, para que esse recurso sobre, vereador, presidente e prefeito, sobre no recurso livre, para que Vossa Excelência possa tentar resolver essa situação dos professores. Eu aguardo que possa vir o mais rápido possível, e Vossa Excelência sabe que os enfermeiros técnicos também já têm esse teto aprovado. Então, nós vereadores aí, agradecer aqui a presença do assessor do Jean e dos vereadores só aqui, é buscar recursos para investir em alguma secretaria para que sobre recurso próprio para que o prefeito tente resolver essa situação. Essa é a minha indagação e tirar aquela dúvida que o Rony falou. O dinheiro cai para alguma coisa, mas sobra de outro lado. Obrigado aí.
Mas aí Paulo, só enfatizando o que você falou, é justamente isso. E Vossa Excelência sabe o quanto que nós recebemos de recurso extra-orçamentário e se vocês não tivessem nos ajudado a fazer o que vocês fizeram, cada um, sem exceção, vocês podem ter certeza que o município hoje não estaria onde está. Sou grato à minha equipe administrativa, sou grato à Câmara de Vereadores, que aqui está hoje, por ter nos ajudado a fazer isso. Porque cada recurso que entra e a gente gasta em pontos específicos, realmente, sobra recurso e é onde nós estamos conseguindo, em vez de 25%, gastar 31% na educação. Em vez de 15% na saúde, já passa dos 29%. Então, gente, a situação não é legal. E isso que eu falo, gente, essa preocupação de vocês é bacana. Isso me deixa, como eu posso dizer, isso é bacana você estar preocupado com a situação financeira do município, principalmente com o que se refere à educação. Isso era bacana, Paulo, que essa preocupação se estendesse também para a saúde, o pessoal da obra. Por quê, gente? É o salário de vocês que está aqui precisando de uma boa gestão. Isso, Paulo, eu trabalho dioturnamente para que o direito constituído de vocês, dentro das nossas limitações orçamentárias, não seja infringido, se Deus quiser.
Senhor prefeito, eu quero aqui também... aqui, reforçar a Vossa Excelência, pedir que a Vossa Excelência, juntamente com a sua equipe, pudesse, então, cobrar a nossa reforma, os engenheiros, juntamente lá ao pessoal da SEDUC, porque eu vejo assim, senhor presidente, já estamos no meio do ano, a nossa educação, a nossa escola do nosso distrito, daqui a pouco... começa a chuvarada, daqui a pouco começa os problemas, entendeu? A nossa escola, daqui a pouco, talvez a obra tenha algum imprevisto. Então, eu quero aqui, senhor prefeito, pedir a Vossa Excelência que possa dar uma olhada ao nosso povo do nosso distrito, ao nosso povo da nossa escola Orlindo, para que venha reforçar, pedir, nem que seja igual nós participamos de uma reunião aqui, com o presidente do Tribunal de Contas, Paulo Cury, nem que seja, tem que parar a prefeitura, mas que venha, entendeu, juntamente aos engenheiros, pedir para que venha lá realmente a cobrar, para que venha desenrolar a nossa reforma da nossa escola, e acreditamos que há de ficar bonita a nossa escola para os nossos professores, aos nossos alunos, para o nosso povo do nosso distrito de Novo Paraíso.
É bem rapidinho aqui, prefeito, só para... Eu acho que nesse caso também foi até um equívoco da equipe. Participei um pouquinho da reunião aquele dia, não tive tempo de ficar a reunião inteira. Peço até desculpa, Eli, teve um problema e eu tive que... Mas eu percebi o Isaac com um certo equívoco em uma informação. E o prefeito falou aqui agora, e eu vou só tentar esclarecer, porque é números... Né, vereador Cleito? Que dia o Cleito começou a falar um número, outro número, daqui a pouco nós estamos falando de número igual a Dilma Rousseff. Porque não é 30 de 20, é 30 de 70 e vai embora assim. Mas vamos lá, tentar simplificar. O município tem instituída uma lei que é de incentivo ao ensino superior de 10% acrescido do piso salarial. É isso, né? Beleza. Esses 10%, desde que foi instituída a lei, esses 10% já existe. Então, logo, quando dá um aumento igual ao do ano passado, de 33%, quase 34%, você não vai jogar mais 10%, os 10% já existem. É 10% em cima do percentual, de aumento. Espera aí. Não foi 44% de aumento que teve o município. Eu posso provar para você aqui agora, que eu acabei de fazer a conta, só para ficar garantido. Dá 35 ponto alguma coisa de aumento, realmente teve. Por quê? Os 10% em cima do percentual dá 1 e pouquinho por cento só. Ficou meio esquisito, ficou parecendo a Dilma, 1,5% de um a mais. Para quem está com as contas em dia, entendeu o que eu quis dizer aqui. Eu até falei, vai ser difícil eu conseguir explicar. Entendeu, prefeito? Por quê? O piso, já existia o piso, mais 10%. Logo, os 10% já estão instituídos. Esses 10% só ele aumentou de uma vez em 2011. Em 2011, quando passou a valer a lei. Foi criada em 2010, em 2011 ela foi colocada em vigor. E aí, sim, colocou mais 10%. Se aumentou o piso, deixa eu olhar aqui, se eu tenho a informação de quantos por cento em 2010 aumentou o piso, 7%, mais 10%. Aí foi 17% em 2011. Em 2011, 15 mais 10, 25%. Daí para cá, só aumenta o percentual de 10% referente à diferença que vai receber cada professor daquele aumento do piso. Exemplo, 33%. Deu um total, no ano, do ano passado, de mil e poucos reais. Certo? Então vai ser 10% de mil reais. Deu uma diferença de cento e pouquinhos, aqueles 10%. No salário, entendeu? No total, você pega... Os 10% já existe, ele faz parte do salário. Esse daí não, ele não é mais separado do salário.
Não, isso, doutor.
O salário base do professor já existe com os 10%. Você pode ir lá no lerite deles. Certo. Aí, quando há o aumento, a diferença é que o aumento de quem não tem esses 10% já instituído no salário, ele é um tanto X. De quem tem os 10%, igual esse ano vai ser de 400 e poucos reais, ele coloca mais 50 e poucos reais em cima. Não é 44%. Só quero dizer assim, simplificando aqui. Você disse que ano passado subiu 44% o salário do professor do município. Não chegou a 35%. Não chegou a 36%. Entendeu? É 33% mais 10% do percentual que acresceu os 33%. Ficou claro? Não ficou muito
entendi,
não.
Entendi.
Mas é complicado, Cleiton.
Tá, deixa eu só pôr meu ponto. Deixa eu só pôr meu ponto de vista aqui. Na verdade, isso aí, peço desculpa aos senhores, caso eu esteja equivocado, que essa foi uma indagação minha na época, justamente com a equipe técnica. Não, gente, os 10% é em cima do percentual de aumento. O que foi me passado, não, prefeito. Você tem 10% em cima do piso. Piso. A lei ela é bem clara. Então, mais uma vez, peço desculpa de não estar com a lei aqui, mas os senhores são professores, podem ter mais propriedade, mas se eu estiver errado, eu tive essa informação equivocada da minha equipe técnica. Ou eu entendi errado. Mas isso é uma coisa que a gente pode facilmente descobrir. É isso mesmo. Em cima do piso. Não, por exemplo, 10% do ano passado, já era, não existe, ele já é adquirido. Então, o piso, não tem 10%, não tem, não tem, isso. Mas, por exemplo, 15% vai ser 10% de... Vamos botar hoje, o vereador Rony, vamos botar com o vereador o salário, o piso do professor é R$1.000, mas bem mais prático. Com tudo que tem para trás, é R$1.000 o piso de vocês, R$1.000. Aí o novo piso nacional é 1.500. Então, pelo que eu entendo, o que foi me passado é em cima do piso. Se o piso de R$1.000 foi para 1.500, os 10% é em cima dos 1.500. Até onde o que foi passado para mim, de novo, peço desculpa se eu esteja equivocado, mas até onde eu fiquei sabendo, é isso. Piso professor com todos os 10% é R$1.000. O novo piso é 1.500. Os 10% é em cima de R$1.500.
Só mais
não
um
é
minutinho.
Isso?
Vou tentar explicar, simplificar, tentar se eu consigo simplificar mais. Nos R$1.000. Vamos simplificar nos R$1.000. O piso é R$1.000. Os professores do município têm mais 10%. Então, eles já recebem R$1.100, certo? Você for acrescer mais 15% igual esse ano, o piso é 1.000, eles já recebem 1.100, eles já recebem o piso acrescido, certo? Então, o que, que vai dar a diferença do salário? 1.000 do piso mais 150, porque é os 15%, 1.150, mais os 100 que eles já recebiam, já é em folha, já é automático, isso aí não subiu esse ano, isso aí já existe no pagamento. Então, deu 150, mais 15% do 100, que é R$15. Então, vai dar R$1.275 só, R$1.265. Não vai subir mais 10%. Porque os 10% já está na folha. Ele já recebe esse 10%, é um direito adquirido. E você só vai receber, então você não vai para 1.500 e cacetado, você vai subir. Os, o Ney, já recebe, o piso já existe, você não vai crescer mais 10%. Os 10% ele já recebe, está em folha. Está em folha. Entendeu?
Gente, é a mesma olha só.
Nós estamos dizendo a mesma coisa. Tá. Você que não está conseguindo pegar a essência da coisa.
Mas depois você que fechou, você gente. Paga os 10% e já faz parte do piso de vocês. Já faz parte do piso. É direito.
Pessoal, essas contas aí, sexta-feira, o sindicato, professores, a equipe do prefeito, acaba de definir. É, não tendo mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão.